Mas a Câmara de Lagoa Vermelha aprovou neste final de ano mais uma edição do programa ReURB para regularização fundiária. Nós estamos recebendo aqui o Elmer dos Passos, responsável aí pela regularização fundiária, para a gente deixar o ouvinte aí por dentro dessas novidades. Como vai, Elmer? Tudo bem? Bom dia. Bom, estamos aí na expectativa de uma nova etapa. Fica para o ano que vem, Elmer?
Isso, Paulo. Agora no finalzinho do ano, né, nós tivemos mais uma alteração no nosso Programa Municipal de Regularização Fundiária, onde nós tivemos a aprovação de uma lei municipal que regulamentou algumas questões e instituiu outras, né, para que a gente possa aprimorar ainda o trabalho que já vem sendo realizado. Né?
Ele é aprovado agora, mas começa a ser executado ano que vem.
Isso, claro que nós temos algumas limitações, né, por ser um ano eleitoral, né?
Ia te perguntar sobre isso.
Mas já adiantando então, né, Paulo, a regularização fundiária, ela precede os efeitos de um ano eleitoral, né? Esse é a maioria do entendimento, porque a regularização fundiária é uma política pública, né? E uma política pública não pode se cessar, né? Hoje ela é equiparada a uma política pública, por exemplo, de saúde, uma política pública de educação, de infraestrutura. Então, claro que a gente tem algumas situações que nós temos que observar, mas na sua grande capacidade a gente continua regularizando.
Ou seja, mesmo no período ali de campanha, de eleições, vai ser dado continuidade ao processo.
Isso, até porque a gente sempre tratou com distinção, né, esse tema, porque a regularização fundiária em âmbito nacional, ela sempre foi, digamos assim, politicalizada, né? Então, hoje a gente trata ela, né, até porque a gente tem um departamento exclusivo no município, que foi criado em 2021, então a gente tem uma maior importância para ela. Então a gente não pode deixá-la de lado por um ano, né? Então a gente tem que dar seguimento nos trabalhos que já estão em andamento.
Elmer, e em relação aos bairros que serão beneficiados?
Hoje nós estamos trabalhando, né, finalizando o bairro Oliveira, né? É uma parte do bairro Oliveira, porque o bairro Oliveira é um bairro grande,
muito,
né?
Muito grande.
Nós temos boa parte do bairro Floresta, que também está em finalização. Esses dois bairros eu já tive a oportunidade de vir aqui conversar.
Exatamente.
Mas como a regularização fundiária é um processo complexo, né? Uhum. Ele acabou se estendendo um pouco mais. Nós tivemos algumas manifestações de confrontantes. E como isso é um processo administrativo, mas é um processo, então a gente tem que dar oportunidade para esses confrontantes se manifestarem, nós temos que fazer análise e tomamos uma decisão. Então isso também toma um pouco de tempo na finalização do processo. Então ainda nós estamos terminando esses dois e nós também estamos em fase inicial do bairro Nossa Senhora Consoladora e do bairro Manuel Verde da Fonseca. Nós já temos um bom trabalho já em andamento lá. Parte topográfica já foi realizada. Nós também temos a finalização do popular Beco da Cíntia, né? E nós vamos ainda retomar, com essa mudança legislativa que teve agora no finalzinho do ano, alguns casos que ficaram para trás nas áreas já regularizadas, por exemplo, o bairro Operário, né? O bairro São José, a gente tem alguma coisa que ficou para trás, então com essa alteração a gente vai poder voltar e fazer quase 100% do bairro.
Mais ou menos em torno de quantas áreas vão ser regularizadas ou famílias, não sei como é que é estabelecido.
Isso, nós trabalhamos com núcleos e os núcleos são compreendidos por lotes, né? Uhum. Então, nós temos uma expectativa que vai atravessar deste ano para o próximo ano com esses núcleos que ainda estão para ser finalizados, mais de 300 unidades, mais de 300 lotes. A gente pretende finalizar.
Porque há muitos sem regularização ainda, né?
Isso. A regularização fundiária é uma situação em que ainda a gente precisa ser trabalhado muito na parte educativa das pessoas, né? A gente já tem conhecimento que nos primeiros lugares que a gente já regularizou, algumas pessoas ainda têm por fazer o contratinho, aquela informalidade, né? Então a gente está tentando combater essas situações com mais informações, né? E a rádio sempre servindo como um veículo para a gente transmitir essas informações para as pessoas.
Isso é fundamental para que também se tente conscientizar a população, de deixar tudo em dia, né, regularizadinho.
Isso, e tal. Nós demoramos tanto tempo para conseguir, digamos assim, consertar na sua maior parte o problema, né? E quando a gente entrega a documentação para a pessoa, a gente passa todas as orientações e fica à disposição para depois alguma dúvida, né? Uhum. Mas assim mesmo a gente tem conhecimento que algumas situações ainda acabam ocorrendo. Mas enfim, com o passar do tempo a gente vai diminuindo essas situações.
Nesse ano que nós estamos finalizando, fechou em torno de quantas regularizações?
Nós estamos fechando com mais de 180 mil metros quadrados já medidos, né? Então, isso corresponde aí para nós, se não me falha a memória aqui, 317 lotes, né? Em várias partes do município. Nós ainda queremos abrir novos núcleos, né, no próximo ano, que já estavam previstos no nosso cronograma aprovado lá no ano de 2019 ainda. Então, nós temos algumas situações ainda para abrir novos trabalhos. A gente precisa de estudos técnicos para que sejam feitos nesses locais, né? São estudos de risco e estudos ambientais que eles vão dizer se a gente pode ou não fazer regularização ou se é uma medida de realocação, por exemplo.
Elmer, a gente percebe quando vocês vêm aqui para convocar a comunidade, para buscar a documentação, para tentar uma regularização. A primeira questão é, mas vai ter custos? Quanto nós vamos ter que pagar? Quanto vamos ter que desembolsar para regularizar isso, né?
O nosso programa de regularização fundiária, primeiramente, ele trata de áreas públicas municipais, né? Uhum. Dentro da regularização, nós temos duas modalidades, que são a modalidade de RIURB de interesse social, RIURB-S, e a modalidade de RIURB de interesse específico, RIURB-E. Todos aqueles que forem enquadrados na modalidade S, eles ficam isentos de custos e emolumentos.
É zero?
É zero. E o município, tanto para o S, tanto para o E, o município não tem a cobrança do projeto de regularização. Uhum. Tá? Então, algumas pessoas podem ser a ver que tenham que pagar algumas taxas, alguns pequenos emolumentos no registro de imóveis. São aquelas famílias que têm uma renda familiar acima de 5 salários, que hoje está acima de R$ 6.600.
E que documentação é necessária? Porque a gente também percebe que as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho nada, não tenho documento, estou morando aqui. Como é que funciona isso?
Dentro da informalidade local, algumas pessoas tinham um contratinho de compra e venda, um contrato de gaveta, né? Aquele que só foi reconhecido firme do tabelionato, ou nem isso. Nós já pegamos situações com recibo. E algumas pessoas que estão lá há 30, 40 anos e não têm documentação nenhuma, né? Então, essas pessoas prestam declarações, né, juntamente com duas testemunhas, para que a gente possa formalizar essa procedência dessa posse ou detenção que elas tenham sobre o imóvel. Então, junto com documentos pessoais, RG, CPF, a certidão correspondente ao Estado Civil, né, alguns comprovantes de residência, uma documentação muito básica, mas a gente sabe que às vezes a pessoa tem dificuldade de até mesmo ter essa documentação. A gente também auxilia indicando onde é o cartório de registro civil, onde você faz uma identidade nova, a gente presta esse auxílio também.
A questão das consequências e até prejuízos da não regularização, Elmer, para que a população tenha noção.
Isso, a informalidade é o maior prejuízo, né? Então, o imóvel que não está devidamente regularizado, para fins de registro, ele não existe. Uhum. Então, a pessoa está vendendo uma coisa que automaticamente não é no nome dela. Ela tem uma posse, ou tem uma detenção de imóvel público, né? A desvalorização do imóvel no mercado imobiliário também é muito grande. Às vezes a pessoa tem uma pretensão de fazer um empréstimo para fazer uma melhoria, uma ampliação, não consegue, porque o banco precisa de uma garantia, né? Então, nós temos todas essas situações. Até a própria venda, hoje em dia, nós temos muito financiamento da parte da pessoa que compra, né? A pessoa perde a oportunidade de venda do imóvel porque a outra pessoa não vai conseguir fazer o financiamento por não ter a documentação de origem do imóvel.
Bom, e agora, orientações aí para esses moradores aí desses bairros, esperar um pouquinho mais que vocês vão convocar para pegar essa documentação?
Agora, na primeira semana de janeiro, nós já vamos estar trabalhando com o bairro Nossa Senhora Consoladora. Nós já fizemos uma reunião esse ano, juntamente com o bairro Manuel Verde da Fonseca, Nossa Senhora Consoladora, né? O bairro Manuel, a gente já terminou praticamente o levantamento topográfico, então nós vamos iniciar essa parte de levantamento, mais cadastros, né, no bairro Nossa Senhora Consoladora. O bairro Nossa Senhora Consoladora tem algumas peculiaridades que nós vamos informando para os moradores conforme nós vamos fazendo as visitas, né? Nós temos uma área que vai ficar um pouquinho para depois, porque nós temos que fazer um estudo ainda, né? Nós estamos em fase de contratação desse estudo, um estudo ambiental e de risco, né? E nós temos outras situações peculiares no bairro ali, né? Que nós temos que fazer uma tratativa com os outros entes.
Uhum. E também se encaixa, principalmente, né, esse pessoal que está morando nessas áreas de risco, o processo ele é semelhante ou não, Elmer?
É, áreas de risco, quando identificado por nós, a gente já tem uma outra tratativa, a gente já não fala mais de regularização fundiária, né? Que a regularização, já diz o nome dela, ela regulariza o que está ali.
Certo.
E a regularização fundiária, ela flexibiliza algumas normas que até então, por exemplo, a faixa não edificável no leito de rio, curso de água, que uma vez chegava até 15, 30, dependendo se é nascente ou não, enfim... se a gente tem um estudo ambiental e um estudo de risco que a família pode permanecer ali, a gente faz a regularização. Mas quando se tem um estudo que aponta que não a permanência dessas pessoas coloca em risco a vida, nós temos que tomar outra política pública. A gente vai entrar numa conversa sobre habitação, sobre realocação, né? Em um outro
aqui
estudo.
Não estamos com esse tipo de problema no momento.
No momento, não. Nós temos áreas sensíveis a esses casos, né? Que são essas áreas que a gente vai fazer o estudo no decorrer do ano, né? Então, junto com isso, a gente já vai planejando a solução para o problema, né?
É,
não basta só a gente indicar, a gente também tem que demonstrar uma oportunidade.
Elmer, a gente viu essa questão ali dos moradores do bairro Rodrigues, da área do DENIT também. Ali também vai cair no seu... Na sua área lá ou não?
É, aqui no município a gente tem duas rodovias federais, né, que cortam o perímetro urbano. É bem delicada essa história, digamos assim. A gente já conversou com alguns moradores, até foi boa a colocação. A gente fez uma reunião com os moradores que nos procuraram, que foram notificados, né?
Que são ali esses do bairro Rodrigues ou não?
Não somente o bairro Rodrigues.
Outros,
né?
Também.
Foram todos da BR-285.
Certo.
Os que nos procuraram tinham residentes do bairro Nossa Senhora Consoladora, bairro Manuel Vieira Fonseca, o popular Tapete,
isso,
né?
Isso aí.
E o bairro Rodrigues.
Uhum.
Tá? Essas pessoas receberam uma notificação de um agente do DENIT, acompanhado da Polícia Rodoviária Federal, né? Bateram até na porta das suas casas e entregaram as notificações. Que, se não me falha a memória, eles tinham 10 dias para fazer um recurso. Tudo isso ainda está em esfera administrativa, né?
Olha aí.
Essas pessoas nos procuraram, foi a maneira que a gente ficou sabendo que estava acontecendo isso no município, juntamente com o gabinete do prefeito, a procuradoria do município. Nós fizemos contato com a defensoria pública e organizamos uma reunião com esses moradores que nos procuraram, né? Até a gente criou um grupo no WhatsApp com eles para a gente ir trocando informações, e a gente colocou o que o município pode fazer, o que compete ao município, né?
Uhum.
Infelizmente, a regularização fundiária, uma das limitações para ela fazer regularização é a faixa de domínio, tá? Faixa de domínio, faixa de domínio de ferrovia, e também faixas de fronteira de país,
uhum,
né, que são as áreas indispensáveis à segurança nacional. Então a gente não consegue fazer regularização fundiária.
Olha,
a não ser que o ente, no caso a União, faça um rito de administrativo de regularização, que é uma outra coisa que foge à nossa alçada.
Mas enfim, que vai estar lá no seu setor esse problema para tentar resolver ou não, Elmer?
Esse problema, como a gente explicou para as pessoas que estavam lá, né? As pessoas que... A gente está tentando mais informações. Nós estamos encaminhando nessa semana ainda um ofício para o DENIT, porque eles nos passem mais informações. Que as poucas informações que nós temos aqui como município foi através dos moradores. E como o município não faz parte do problema, digamos assim, documental, né? É uma situação união, morador.
Certo.
Então a gente sabe que a parte mais vulnerável nessa situação são os moradores, né? Uhum. E os moradores, principalmente do bairro Nossa Senhora Consoladora, Manuel Verde Fonseca e o bairro Rodrigues, muitas famílias estão ali antes mesmo da BR.
Olha, tá? Aí.
Então eu acho que, como é válida nossas críticas que nós recebemos, acho que essa aqui é uma crítica pro departamento do DENIT, que eles não estudaram a fundo a origem do problema, né?
Uhum.
Ele não é que nem uma invasão qualquer numa,
exato,
faixa de domínio. Ali é um bairro consolidado, é isso que a gente vem explicando há anos para as pessoas. É. E estava dentro do nosso cronograma, onde a gente ia fazer uma reunião com o DENIT, só que acabou que não deu tempo.
Mas é uma situação que vai ter que acontecer em 2024, né?
Isso mesmo, nós estamos acompanhando bem de perto essa situação, né? E nos colocamos à disposição porque a gente puder, levando informação para os seus moradores.
E se é que dá para considerar como uma queda de braço, certamente essa, o DENIT normalmente vai acabar vencendo e vai ter que tirar o pessoal dali, né? É um risco, né?
E agora está em, como a gente conversou com eles, né? Está numa esfera administrativa, né? Uhum. Para ter uma reintegração de posse, uma ação demolitória, isso teria que ser judicializado, né? Isso ainda não foi. Então é isso que a gente está tentando conseguir com eles, né? Abrir uma mesa de diálogo com o ente público, no caso o DENIT ali, certo, né? E a gente explicar essas situações para ele. A gente não está tratando numa situação de invasão nova.
Essa é a grande diferença. O pessoal ali não é invasor. É não, gente que mora há muitos anos.
Famílias que estão... Nós tivemos pessoas de idade lá, certeza, com nós. Que até estavam assustados porque teve a polícia batendo,
com certeza,
na sua porta.
E então mesmo.
E que nasceram ali. Então,
tem uma história de vida ali.
Isso,
né,
tem que ser melhor comentado e planejado, né?
Até para que não se faça nenhum tipo de injustiça com esses moradores ali. Obrigado, Elmer, e um bom final de ano para vocês lá.
Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, e mais uma vez parabenizo a rádio, né, que sempre nos ajuda levando essas informações aos moradores.
E boas férias, porque eu sei que você abriu uma brecha nas suas férias para vir aqui conceder entrevista.
Isso mesmo, estamos de férias, mas estamos na disponibilização.
Tá certo. É o Elmer que está aí no seu período de férias, mas fez questão de vir aqui para falar desse assunto que é tão importante, principalmente para os moradores desses bairros. Agora, 8h41, voltamos já então com o Conectado.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Dr. José Davi Cartabil, fone 33.